Euronet Plus.
Vamos então falar de Europa em colaboração com a Euronet, de temas europeus, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje falamos de educação, uma aposta de futuro, do futuro dos países europeus. Durante a campanha eleitoral que está a acabar, o tema foi pouco abordado pelos partidos políticos. Importa saber o que defendem os partidos para esta área. O jornalista Ricardo Rodrigues pôs os programas em cima da mesa, lado a lado, comparou-os e resume a seguir o que defende cada um dos partidos para o futuro dos jovens nas escolas portuguesas.
O PS quer voltar à paixão pela educação, promete novas oportunidades para quem quiser voltar à escola e declara combate sem tréguas ao insucesso escolar, desde logo garantindo que todas as crianças a partir dos 3 anos têm vaga no ensino pré-escolar. Da direita à esquerda, esta é uma medida defendida por todos os partidos com assento parlamentar. De volta ao programa do PS, fica uma promessa e uma certeza. A intenção de reavaliar os exames nos primeiros anos de escola e a garantia de que a polémica prova de avaliação dos professores vai ser suspensa. A CDU afina pelo mesmo diapasão, também pede o fim do exame de docentes criado pelo ministro Nuno Crato. No governo há 4 anos, PSD e CDS apresentam-se a votos com um plano nacional de combate ao insucesso e abandono escolar. O objetivo é atuar o mais cedo possível, logo nos primeiros anos de ensino, junto de alunos com dificuldades de aprendizagem. E para reduzir os chumbos e aumentar as qualificações, a coligação vai também alargar o ensino profissional e vocacional a todo o país. Passos e Portas querem dar mais liberdade às famílias para escolherem entre público e privado através dos chamados contratos simples. Apostam na municipalização, em mais autonomia para os estabelecimentos de ensino e avançam com uma novidade: as escolas independentes, que podem ser geridas por pais ou professores. Do lado oposto da barricada estão a CDU e o Bloco de Esquerda, prometem lutar contra a entrega da gestão dos agrupamentos aos municípios e estão contra o que dizem ser a privatização da escola pública. Defendem a bandeira da universalidade e da gratuitidade do ensino. Se chegar ao governo, a CDU vai reforçar o orçamento do Ministério da Educação, são mais 2 mil milhões de euros nos próximos anos. Os alunos podem contar com manuais escolares gratuitos. A coligação liderada por Jerónimo de Sousa vai também avançar com a contratação dos meios humanos necessários a uma escola de qualidade. Já o Bloco de Esquerda promete acabar com a sobrelotação nas salas de aula. Defende turmas com um máximo de 20 alunos no primeiro ciclo e pré-escolar e 22 para os demais. Simultaneamente, o Bloco quer mais professores, técnicos especializados e funcionários com contratos estáveis. O partido de Catarina Martins vai acabar com os exames finais para os alunos do 4º e 6º ano e deixa uma garantia. Os programas de português e matemática do ministro Nuno Crato são para passar à história e regressa tudo à forma inicial. O Bloco propõe uma alteração curricular que reduza a carga horária dos alunos e a criação de bolsas de empréstimos de manuais. Estas são algumas das propostas dos partidos para a educação, que apesar das divergências, numa coisa estão de acordo. Este é um setor decisivo para o futuro de Portugal.
Jornalista Ricardo Vieira, aqui com um exercício complicado, a condensar em poucos minutos o grosso das propostas dos vários partidos políticos para a área da educação. Para conversar connosco sobre este tema, temos connosco Francisco Vieira e Sousa. Muito boa tarde. É administrador do Externato Marista de Lisboa. Está aqui como representante do Fórum para a Liberdade de Educação. Francisco Vieira e Sousa, acabamos de ouvir aqui um resumo das propostas. O tema da educação andou um pouco ausente desta campanha eleitoral. Vou-lhe pedir também um exercício difícil, que é avaliar todas estas propostas no minuto.
Boa tarde. Eu, na prática, antes de vir para aqui, Ricardo, fiz exatamente o mesmo exercício que indicou e, portanto, sentei-me a olhar para os programas da educação dos diferentes partidos. E num minuto o que eu poderia dizer é que são muito mais as semelhanças do que as diferenças. Eu creio que, no geral, quase todos os partidos se sentem mais ou menos confortáveis com o sistema que nós temos e as medidas e propostas que apresentam são, sobretudo, tentativas de afinação do sistema para conseguir combater aqueles que estão identificados como os grandes problemas ao nível do output, que será o grande nível de abandono escolar que nós temos e alguma desigualdade. De resto, depois as diferenças acabam por ser ao nível do pormenor e não me parece que sejam em coisas essenciais à vida das escolas.
E houve coisas essenciais que ficaram de fora, em sua opinião?
Eu creio que se poderia ter avançado em algumas coisas que são essenciais e que nós vemos alguns países a tentarem trabalhar.
Tais como? Vamos a elas.
Desde logo a questão do primeiro ciclo, por exemplo, e até para pegar antes o que tem sido trabalhado em Portugal. O Conselho Nacional de Educação, há não muito tempo, apresentou um estudo sobre a possível junção do primeiro ciclo ao segundo ciclo. Há alguma coisa vaga sobre o tema num ou outro programa, mas de facto não é uma questão que tenha sido aprofundada e que alguém avance como proposta. Outra questão que se poderia ver é a questão da carreira docente, que aparece arredada dos programas partidários e de facto ela é fundamental. E que não se discute, todos eles...
E que tanto barulho deu, não é?
É que dá mais barulho, é que se calhar influencia mais a organização das escolas, mas de facto ela não aparece nos partidos, provavelmente porque ninguém quer avançar com algo muito diferente do que existe e, portanto, nesse sentido não aparecem propostas que possam mexer alguma coisa com a carreira docente. Outro tema que poderia ser debatido, que me parece importante e que não vejo ser discutido, é a questão do acesso ao ensino superior. Os exames nasceram pela questão das provas de exames nacionais para servirem um bocado de diferenciador no acesso ao ensino superior e estão transformados nisso, quer dizer... Os exames nacionais de ensino secundário são sobretudo exames de acesso ao ensino superior e não exames de avaliação do ensino secundário. E esse, a meu ver, e isso tem sido apontado também por outras pessoas, é uma questão que provoca alguma pressão sobre o ensino secundário despropositada, porque o ensino secundário não serve só para alimentar o ensino superior, e este é um tema, por exemplo, que não se vê debatido, não se vê discutido, e não vejo propostas nessa matéria.
Outro tema, um tema comum ao longo dos anos tem sido o combate ao insucesso escolar. O Francisco Vieira e Sousa conhece a realidade educativa de outros países europeus. Pergunto-lhe, afinal, comparado a Portugal e outros países da União Europeia, as apostas que temos tido nesta área de combate ao excesso escolar estão a resultar? São suficientes?
O combate ao excesso escolar é mais o resultado de... resulta mais de várias medidas que concorrem para um melhor funcionamento das escolas. E nesse sentido, voltando à intervenção inicial, o que nós vemos é os partidos a tentarem afinar o sistema, tentando corrigir o que pensam que pode melhorar um pouco. É como se nós tivéssemos uma manta com um buraquinho a aparecer aqui ou ali e vamos pondo um remendo onde notamos que a coisa está pior. E, portanto, trabalhou-se planos especiais para a matemática, planos especiais para o português, alguma coisa ao nível do apoio psicológico nas escolas. Mas, de facto, não existe uma estratégia comum de combate ao abandono escolar. O que nós temos de mais... marcante são, por exemplo, os territórios educativos de intervenção prioritária, os TEPs, que são antiquíssimos, é uma medida que se tem para aí já uns 20 anos, talvez. Os outros países, eu creio que haverá países que trabalham de uma forma mais integrada. Diria, mas é uma questão mais de faro do que de estudo, que o facto de aí as escolas terem uma maior autonomia ou estarem mais ligadas à política municipal poderá facilitar esse combate. Em Portugal, como ainda temos um sistema muito centralizado e com pouca participação das autarquias, que no fundo é quem faz a intervenção social...
Mas esse processo está a começar.
Essa seria talvez, era a pergunta que esperava e que agradeço, a grande diferença nos programas e onde se pode estar a abrir uma porta que pode levar a grandes alterações, que é a questão da intervenção dos municípios. Aparece no programa da coligação, e não aparece nos outros, que é a questão dos municípios terem um papel mais ativo. Eu creio, pelo que vou vendo, que não se sabe bem para onde é que se há de ir, está-se a descobrir o caminho à medida que ele se vai fazendo.
E
não,
que exemplos é que temos lá fora que possamos
Na maior
importar?
Parte dos países, as escolas estão debaixo dos municípios. Na maior parte dos países nós temos as políticas públicas de serviços de base, de proximidade, debaixo do município. Quando eu elejo o meu presidente da Câmara, eu também estou a avaliar como é que funcionam as escolas do meu município. Uhum. Em Portugal nós não temos isso. Mas não temos isso em nenhuma política, exceto alguma intervenção, mesmo assim reduzida, no campo social. tanto na saúde como na assistência social, como na educação, ela é feita através da administração central com alguma descentralização.
Vamos também falar de outra questão ligada ao ensino, que é o ensino profissional e vocacional. É algo que se faz, sobretudo no norte da Europa, corrija-me se estiver enganado. Em que ponto é que estamos cá, em Portugal, e o que é que poderíamos fazer mais, Francisco Vieira e Sousa?
O ensino vocacional faz em todos os países. No norte da Europa ele é mais falado, porque no norte da Europa tende a haver, sobretudo é apresentado um modelo alemão, existe alguma coisa também na Holanda, o que aqui seria equivalente às faladas há algum tempo, turmas de nível. Quer dizer, o que existe é, muito, numa fase, em alguns países mais cedo, noutras mais tarde, do percurso educativo dos alunos, uma indicação de vias alternativas, portanto, que caminharão ou para o ensino vocacional ou para o ensino geral, depois para se fazer posteriormente o ensino superior.
Uma via mais profissional e outra mais académica?
Uma via mais profissional e uma que diríamos mais académica, que pressupõe um prosseguimento de estudos para o ensino superior.
Deixa-me interrompê-lo, porque há aí uma dúvida ligada a isso. É possível depois aos alunos, o aluno que segue na via profissional, voltar, mudar de ideias para a vida académica e vice-versa?
É possível em todos os sistemas.
Essa hipótese tem de estar
aberta.
Essa hipótese
existe, é até mencionada em alguns dos programas dos partidos, tem sempre de estar aberta. A questão é depois se é uma possibilidade teórica ou se de facto...
E qual é a sua opinião?
A minha opinião é que se caminharmos demasiado cedo para essas vias, nós não vamos conseguir, vamos fechar essa possibilidade. Sobretudo se essas vias forem construídas logo cedo para apontar para um caminho vocacional ou profissionalizante. Se a questão das turmas de nível for apresentada mais como uma questão de recuperação de alunos que estão com mais dificuldades, estão a caminhar com mais dificuldade naquele momento do seu percurso educativo, aí eu sou favorável, não é uma opinião muito comum, vá, mas eu sou favorável. Eu acho que nós devíamos trabalhar os alunos que têm alguma especificidade de uma maneira diferente, até os pôr ao nível dos outros. Eu recordo a esse propósito, se calhar não tem muito a ver com a questão das eleições em particular, mas recordar-se-á, foi muito badalada, uma turma que há cerca, eu penso que 2 anos, foi criada para ciganos, um grupo no norte do país. E depois a experiência foi avaliada positivamente e acabou. Porque, de facto, é um peso social fortíssimo criar uma turma para alunos ciganos.
Aí havia uma conotação, não é?
Mas teve sucesso.
Mas resultou.
Resultou. Os miúdos aprenderam mais, porque provavelmente houve ali alterações, eu não visitei a experiência, mas houve ali alterações, uma adaptação à realidade e teve sucesso. Mas decidiu-se não continuar. Portanto, de facto, esta questão das turmas de nível e para que é que elas servem, se o que nós queremos é ajudar quem está a ficar mais para trás para lhe dar um empurrão e ele apanhar os que estão à frente, ou simplesmente garantir que eles não vão causar distúrbios na turma que eu quero que prossiga bem, pode caminhar para um lado ou para o outro.
Vamos a outra questão que também causou grande celeuma, a questão dos exames no quarto e sexto ano. Comparando com a Europa, e já que este é um espaço que por excelência falamos e comparamos Portugal com a Europa, isto trouxe resultados que aproximem Portugal da média europeia? Como é que estamos?
Em termos dos resultados académicos ou do número de exames realizados?
Dos resultados.
Dos resultados.
Vamos primeiro aos resultados.
Em termos dos resultados, ainda é cedo para fazer alguma análise. O estudo que nós temos mais comparativo, sobretudo de base europeia, da OCDE, mas em vários países são da Europa, são o chamado PISA. E ainda é cedo para verificar ao nível do PISA quais são os efeitos em termos dos resultados. Portugal está ali no pelotão do meio, portanto dos países que não se destaca demasiado pela negativa, mas não se chega aos países da frente e, portanto, mesmo aí seria difícil de avaliar se foi por causa dos exames que melhorámos ou piorámos. Aí está, é uma medida... dá para falar quando fazemos apanhados dos programas e dá para apanhar como diferença de uns partidos e outros, mas não é uma questão matricial ou estruturante do sistema educativo. A questão dos exames do secundário, de acesso à universidade, essa sim é estruturante. A questão dos acessos no fim de ciclo, boa parte dos países faz, muito poucos fazem tão cedo como nós no quarto ano. Pessoalmente, não penso que seja uma questão que aqueça muito ou arrefeça, penso porque era importante saber para que é que os fazemos e às vezes esquecemos isso. Eu acho que os exames nacionais são sobretudo feitos para a própria escola obter informação sobre como é que ela está na comparação com as outras escolas. De facto, se não houver exames nacionais, não há outra maneira de saber isso. Só quando os alunos chegarem ao 12º e quiserem concorrer ao ensino superior é que você vai poder comparar se a sua escola está a ser muito exigente por comparação com a escola do concelho ao lado.
Mas em termos de exigência, o nosso ensino é pouco exigente ou está na linha daquilo que é feito no resto da Europa? Há muita ideia, e ouvimos isto muitas vezes, os miúdos não sabem nada.
Não, eu contraria essa ideia. Eu penso que os meninos sabem muito.
De certeza que já ouviu esta conversa.
Já ouvi essa conversa. Os alunos sabem muito, mas como é uma perceção, eu responderia com outra perceção não científica.
Então vamos
lembra-se aqueles programas, aquele programa que existia na televisão onde se pegava em adultos e se fazia perguntas do currículo do primeiro ciclo, por
sabiam.
Exemplo. E os adultos também não sabiam. Quer dizer, não me parece que. Mas também não me parece que seja por termos mais exames que somos mais exigentes ou menos exigentes.
Obrigado, Francisco Vieira Sousa. Infelizmente não temos tempo para mais. Este é um tema que diz respeito a todos, a Portugal e não só, também à Europa. Falámos de educação, passámos também em revista as principais propostas que constam dos programas eleitorais para as eleições já do próximo domingo. Tivemos aqui a companhia de Francisco Vieira Sousa, especialista nestas matérias, administrador do Externato Marista de Lisboa. Aqui esteve como representante do Fórum para a Liberdade de Educação.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já seguido na Renascença, a Isabel Pereira.
Muito obrigada, Ricardo. Até já.